Esta semana nós começamos um novo livro da Torá, terceiro livro, o livro de Vaikra. O livro de Vaikra tem várias características, principalmente o como é chamado de Torá Kohanim, a Torá dos Kohanim, uma vez que ele trata principalmente do tema de Korbanot, oferendas. Eu prefiro mais a palavra oferenda do que sacrifício. Se bem que, de certa forma, a palavra sacrifício também vai se encaixar, talvez no shiur mais adiante. Por que digo isto? Na prática, de acordo com várias opiniões, esse livro está a mais. Por quê? O livro de Shemot nos fala do Êxodo. Saímos do Egito. E deveríamos ir para o livro de Bamidbar, onde nos conta o que aconteceu no deserto. Bamidbar, no deserto. Todas as, como chama, todas as histórias do deserto. Mas o livro de Shemot termina nos contando sobre a construção do tabernáculo. E vem agora o livro de Vaikra e nos ensina o quê? Qual é o objetivo desse tabernáculo? O objetivo do tabernáculo qual é? Trazer a divindade. Fazer uma moradia para Deus. O templo, teoricamente, é um lugar para trazer a Deus. E como se trazia a Deus na terra? Através justamente no Mishkan. Como diz o próprio versículo, Rasuri Mikdash Veshachanti Betochó. Betocham, verdade. Faça para mim um santuário que residirei neles. Então, na prática, esse é o sentido. A gente residir no santuário. Isso que Hashem, entre aspas, espera de nós. Então, o tabernáculo é o sentido, é o objetivo final. Independente da prática, a Torá nos ensina aqui, então, de onde você está. Como você está? Quando você está? Não é algo que depende da terra de Israel, não depende de Mashiach, depende mesmo no deserto, você pode trazer a divindade. Você pode, justamente, fazer uma oferenda para Deus, aproximar de Deus, mesmo no deserto. Que é um lugar totalmente inóspito, deserto, como a palavra diz, podemos dizer até adverso, e mesmo lá pode ter a divindade. Então, quanto mais ainda, num lugar habitável, num lugar de comunitário, de sociedade, etc. Mais ainda, a palavra oferenda, korban, traz dentro de si a palavra karov, próximo. Todo o intuito é o quê? A aproximação. Trazer a aproximação. Esta é a grande diferença. Cada um de nós deve trazer aproximação. Devemos nos esforçar para cada vez se aproximar mais e mais. Há uma questão simples. E aí sim se encaixaria então a palavra como Israel tentou mencionar antes. Que Korban significa sacrifício. Às vezes, para a gente se aproximar, precisa fazer sacrifícios. Mas o sacrifício, dizem nossos sábios, é nosso. O Korban significa aproximação. Às vezes, para me aproximar, preciso fazer sacrifícios. Do mesmo jeito que a gente, para se aproximar do próximo, devemos fazer sacrifícios. Para se aproximar de qualquer situação, devemos fazer um sacrifício. Isto, basicamente, é o que nós devemos fazer na vida. Também para se aproximar de Hashem. Por quê? Você tem que fazer sacrifícios. O que significa fazer um sacrifício? Eu preciso abrir mão da minha própria vontade. E abrindo mão da minha vontade, sacrificando minha vontade, consigo me aproximar de Deus. O ser humano está muito cheio da sua própria vontade, do seu interesse, do seu intuito. E devemos abrir mão disto para nos aproximar de Hashem. Mais ainda, nesse espírito, nós encontramos aqui a primeira palavra, Vaikra, e chamou. Sempre nós vemos que Deus, e fala Deus com Moshe, etc. Aqui Deus chama a Moshe, Vaikra el Moshe. E pergunta ao nosso sábio no Midrash, no Yarkut Shimoni, como Deus chamou Moshe? Então se traz a discussão que Deus falava uma voz que chegava no ouvido dele e só Moshe ouvia. Quando nós falamos, mesmo in voz alta ouvi todo mundo. Deus podia falar em voz alta e o único que ouvia era Moshe, era codificado. E a palavra Vaikra, se vamos reparar na Torá nesta semana, começa com a letra Aleph. Vaikra com Aleph pequeno. Por que o Aleph pequeno? Tem várias explicações, várias lições de por que o Aleph pequeno. O Aleph pequeno...
Como ele começa? Ele não começa com...
A última letra da primeira palavra, o Aleph pequeno, Vaikra. Então, porque Deus na prática, quando chamou Moshe, chamou com carinho. E exaltando a principal virtude de Moshe, qual que era?
Humildade.
Humildade. Inclusive, mais ainda, quando Deus chama Moshe, chama ele de como? De Moshe. E nossos sábios perguntam, por que Deus chamou ele de Moshe? O nome Moshe de onde veio? O nome de Moshe foi dado pela filha de Paró. Porque foi resgatado das águas. Certo? Mas, e nós chamamos em português justamente Moisés. O Moisés, aquela cestinha de vime na qual ele foi colocado. E na prática, o que significa isso? Qual o sentido desse Moshe? Os pais dele, o Yarkut, traz um comentário aqui nessa paraxá. O Tilo Talmud traz uma discussão de 10 nomes diferentes que tinha Moshe. Tuviá, Yekutiel, Avigdor, Tov. E qual desses nomes foi Deus que deu, qual dos nomes o pai deu. Mas uma coisa real. O nome Moshe foi dado pela filha de Paró. E por que Deus escolheu chamar ele com esse nome? Em toda a Torá é chamado com esse nome. Podia ter chamado ele com o nome que os pais deram para ele. Só que na prática, aqui a Torá está nos ensinando o quê? Mais ainda. Não somente a força do homem, sino que às vezes
da cozinha.
A grandeza de uma pessoa vem no seu nome. O nome é o canal através do qual vem tua energia. Por isso que tá importante o nome que se dá para uma criança. Certo? A gente às vezes não entende a magnitude, a dimensão que tem dar um nome. E para muitos dar um nome, nome que gostei, nome sei lá o quê. Contudo, esse nome que deu a filha de Paró a Moshe é um nome que exalta a grandeza de Moshe. Por quê? Porque Moshe foi escolhido por Deus por ser Moshe. O Talmud traz justamente a questão dos nomes de Moshe, mas numa outra passagem o Talmud traz também que Moshe era o verdadeiro humilde. Ok? E que Kadosh Baruch Hu, Deus, como diz a Gemara Masechet Nedarim, estava vendo hoje, justamente fui ver o trecho, e que Deus escolheu Moshe por todas as virtudes que ele tinha e que a divindade paira em aquele que é Chacham, Tzadik, Ashir, Ve'anav. Sábio, justo, rico e humilde. Por quê? Porque se vamos ver Moshe na prática, Moshe não era homem rico. Moshe era o homem que estava no palácio do rei, mesmo se abriu mão de tudo pelo seu povo. Moshe era um homem justo e mesmo assim não se achava melhor nem maior do que ninguém. Moshe era um homem, justamente como falamos, sábio e mesmo assim não se achava maior nem melhor do que ninguém. E quando a Torá nos diz que nós somos, quando nomeia a Moshe como humilde, está junto com Aaron. O Talmud discute isso. Por quê? Quando eles falaram, Benachnu Ma, quem somos nós? Quem somos nós? Eles achavam que não era nada de especial. Então dizem, peraí, Aaron também falou isto. E qual a situação aqui? na prática, se bem Aaron também falou isto, qual a situação aqui? Contudo, mesmo que Aaron falou isto, a Torá nos ensina aqui uma lição. Mas Aaron não tinha a grandeza de Moshe. Aaron também passou no Egito e sofreu. E era mais velho que Moshe. Mas Aaron, muitas vezes, dizem nossos sábios, ele foi, quando a pessoa é perseguida, ele é humilde, porque ele é perseguido, ele é oprimido. Então não tem opção. Aaron era perseguido no Egito. Moshe não, estava na realeza. Moshe não. Moshe era humilde. Quando ele tinha tudo, entre aspas, como a gente diria, para poder se gabar, se vangloriar e se orgulhar. Então Moshe é o verdadeiro protótipo de humilde. Você vai me dizer, mas ser rico é uma condição para ser humilde de verdade? O Talmud de Masechet Psachim diz, não tem nada pior do que um pobre orgulhoso. Ainda que pobre, ainda tem orgulho. Do quê? Já tem que ser humilde. Um homem pobre, a gente diz uma pessoa humilde. Quando a gente quer dizer que alguém é pobre, que ele é humilde, condição humilde. Porque está interligado um com o outro. Não adianta ser, sabe, todo... Não é a palavra, não é orgulhoso, é egocêntrico, vaidoso, sabe, soberbo, etc.
Metido.
E você não tem nada. E a grandeza da humildade, quando você, apesar de tudo,
é humilde.
Você é humilde. Ok? E a própria Torá testemunha que Moshe era o homem mais humilde da face da terra. Então, quando Deus chama Moshe deste jeito. Por quê? Porque este nome despreza tudo isso. Moshe, como estava no Egito, e depois do Egito se manteve o mesmo Moshe. Moshe, como estava no palácio, e depois que saiu do palácio se manteve o mesmo Moshe. Moshe, como ele tinha, entre aspas, todo o que ele tinha de condição, ele se manteve o mesmo Moshe. Não teve momentos diferentes. Ao contrário, em todos os diferentes momentos, ele continuou sendo e permaneceu o mesmo Moshe. E isto daqui é um ponto muito importante a ser exaltado. O livro em si, que trata dos Korbanot, começa falando das oferendas que a pessoa dá de livre e espontânea vontade. Não são ofrendas de obrigação ainda, se nós vamos ver as primeiras, que chamamos de ofrendas voluntárias. As ofrendas de obrigação vêm depois. Na prática, poderíamos dizer o quê? Deveria começar com aquelas que são obrigação, certo? Mas tem certas regras importantes que vamos aprender, justamente daquelas que são voluntárias. Aquilo que é obrigação, você faz porque é obrigação. Tem um valor a mais. Por quê? Nós já estudamos oportunamente. Qual vale mais? Aquela que você faz por livre e espontânea vontade ou aquela porque é obrigado?
É obrigado, porque você não tem ganho pessoal nisso. Você faz porque é obrigado.
Tem ganho.
Ele está tendo prazer.
Mesmo, pode ter prazer. Não é problema ter o prazer. Mas quando você está sendo obrigado, você fecha um vínculo com quem te pediu. Quando eu faço livre e espontânea vontade, eu faço, mas não sei se ele quer. Oh, mas colocamos o whisky na mesa, o Breno não pegou. Por quê? Eu não quis. Perdão. Na prática, a questão qual é? Agora, se ele pede e você dá para ele, você está atendendo uma vontade dele. Tem um valor maior. Assim eu dei para ele, mas ele não quer, então não tem valor nenhum. Na hora que ele tem uma vontade e eu atendo a vontade dele, eu satisfaço o desejo dele, então aí tem um valor maior. Contudo, a oferenda de livre e espontânea vontade vem o quê? Vem nos ensinar uma virtude, principalmente quando nós introduzimos antes o tema do quê? Da oferenda, da aproximação. O sentido principal da oferenda aqui qual que era? A gente cria um vínculo com Hashem. Eu quero me vincular, eu quero me aproximar com Hashem. Então não é que é obrigação, eu quero me aproximar. Então há um despertar de baixo. Quando existe esse despertar de baixo, essa motivação do ser humano, Deus com certeza nos recebe de braços abertos. Então vem aqui a Torá e diz primeiro, então vamos começar com essas de aqui. Um outro assunto interessante que encontramos aqui na Parashá, a Torá diz no versículo 2 um conceito interessante. Diz a Torá, quando algum dentre vocês trouxer uma oferenda voluntária a Deus, o sacrifício deve ser tomado de animais, de gado ou de rebanhos, e aí oferecerão, trarão vossa oferenda. Interessante que a Torá diz, Adam que akriv mikem, o homem que trazer de vocês uma oferenda. Ele deveria estar escrito ao contrário, dizem nossos sábios. Quando alguém, na prática, trouxer uma oferenda, certo? Adam que akriv mikem korban. O homem que oferecerá de vocês uma oferenda para Deus. Não, um de vocês quando oferecer uma oferenda para Deus. Então, na prática, deveria estar escrito aqui uma pessoa quando trazer de vocês, uma pessoa de um de vocês quando trazer. Não uma pessoa, um homem quando trazer de vocês. Uma pessoa de vocês quando trazer uma oferenda. Dizem nossos sábios, a Torá não se engana. Os comentários das hormonas aqui no livro de Torá dizem, não, a Torá não está se enganando. Quando a Torá diz, um homem quando trazer de vocês uma oferenda, está precisa a expressão assim. Por quê? A Torá quer nos ensinar que a oferenda deve ser de vocês. Você deve ser a oferenda. O gado, o rebanho, ou a pombinha, o que você trazer de oferenda, é só um substituto. Você deveria ser a oferenda. É você que tem que se aproximar de Deus. Não adianta me dizer para alguém, olha, quero fazer as pazes com você, você virá e nada mais. Oh, eu te trouxe aqui um presente, tá? Um whisky aqui para fazer as pazes. Mas se é da boca para fora, não vale nada. O que vale são o quê? Atitudes. É isso que a Torá diz aqui. Você quer se aproximar? Faça uma atitude. Tachlis. Puxa, Rabino, quero pedir desculpa, será o quê? Primeiro passo, não faz mais nada. Não apronta mais. Segundo, se consegue consertar o que você errou. Às vezes não dá. Mas tem que ter uma atitude, tem que ser de você. Não adianta só falar. Só fica em palavras, olha, quero fazer as pazes, quero acertar. Hoje estamos numa época de crise. Então o cara que vem para o Rabino, fulano está me devendo. Aí o Rabino chama fulano aí, faz uma composição, tá bom. Não tenho para pagar, vamos pagar X por semana, X por quinzena, X por mês. Tá bom. Não adianta ficar na palavra. Tem que vir ou na semana, ou na quinzena, ou no mês e pagar. Claro. Na prática, isso que chama atitude, num corban, numa oferenda que é para Deus, é você que tem que se dar. O que Deus espera, isso na Torá te diz, eu espero de vocês, tem que vir de você, do teu interior. Tem que vir, não adianta vir no shiur e falar palavras bonitas. Ô pessoal, vocês sabem, eu fiz teshuvá, agora sou gente fina. Saiu daqui e nada. Enganou quem? Ele com Deus não se aproximou, não aconteceu nada. Não é o shiur, não é a turma, não é a sociedade, é com Deus. Então a Torá começa, primeiro ponto, você quer se aproximar de Deus, é de você que tem que vir a coisa. Tem que ser de você de verdade. E às vezes, para ser de verdade, tem que fazer sacrifícios. Hoje em dia tem expressão, com a crise, cortar na carne. Sabe, não adianta, já cortou, agora tem que cortar na carne. O que significa cortar na carne? Fazer um sacrifício. Chega uma hora que tem que fazer isso. Ah, mas Rabino, assim não dá, eu não consigo comer. Que uma pessoa me disse uma vez, eu consigo comer, eu adoro estrogonofe, não consigo comer estrogonofe, então o que eu faço? Falei, usa leite padre.
Leite de coco. Leite de amêndoa.
Todas as diversas receitas. Aí o cara me diz, mas Rabino, não tem o mesmo sabor. Sim. É verdade.
Tem.
É verdade.
Mas,
amigo, é verdade, perdão, é verdade. Esse é o sacrifício. Você transformou o teu strogonoff num sacrifício. Olha, não, para você não seja. Mas eu quero ver, desculpa. Não é verdade. Não é verdade. Gostei do comentário, perdão. Gostei do comentário e voltamos nisso daqui a pouco. Por favor, segura aí. Gostei do comentário. Na prática, para você, Luiz, pode ser que isso não seja um sacrifício. Mas para outras pessoas, não comer eventualmente uma feijoada, ou não comer misto quente, ou não beber alguma determinada, algum vinho determinado que ele toma por aí, é um sacrifício. É difícil. E para você é mais difícil outra coisa. Cada um tem seu Yetzerará. Isso é uma questão pessoal de cada um. Só queria terminar de esclarecer esse ponto que eu acho fundamental. O teu Yetzerará não é o mesmo que o meu. Tem gente que tem Yetzerará por jogo, tem gente que tem Yetzerará por bebida, por fumo, por vaidade, por mulher. Dinheiro, por mulher, e por o que for. Cada um tem o seu. Então a gente não pode julgar na prática, porque é muito fácil dizer, pessoal, cumprir Shabbat é muito fácil, ao contrário, é um prazer. Para mim é um prazer. Eu fico feliz quando chega Shabbat. Com tudo que o Shabbat representa para mim como rabino na sinagoga, Baruch Hashem chegou Shabbat. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, os caras ficam desesperados, sem celular no Shabbat, sem relógio. Não vou andar, não vou sair para passear. Sem internet, ou sem TV. Cada um tem o seu, como chama, o seu, a sua fraqueza diferente. Então, eu dei um exemplo, mas é válido. O comentário é válido. Então, cada um tem que saber onde tem que fazer o seu sacrifício. Tem uma vez, um rabino falou, como a gente sabe qual a verdadeira missão da gente no mundo? Opa. A nossa alma veio no mundo com uma missão. Como sabemos? Então, ele respondeu, simples. Onde é mais difícil, é porque é aí que tem que ser. O Yetzer Hara te atrapalha onde? No que é mais difícil.
Quando a missão é atingida muito cedo, o cara morre cedo ou não?
Talvez sim. Talvez ele cumpriu a missão. Justamente. Nós já falamos sobre isso semana passada, lembra? Quando falamos de que a pessoa, o falecimento não necessariamente é algo negativo. Não? Na nossa sociedade encaramos como algo... Ele cumpriu sua missão, acabou, agora já está pronto para ir para o... Para o próximo. Ele teve upgrade.
Mas não é porque ele foi cacheiro, porque ele.
Entendeu? São ele muitas as missões que pode ter. Quanto mais você testa e tenta, talvez mais possibilidade tem de acertar. Mas quanto mais difícil é, por quê? Você acha que é fácil? Hoje em dia, talvez para alguém que come cachê já há mais de 30 anos, é fácil comer cachê. Mas o dia que ele parou de comer o misto quente, foi difícil. O dia que ele parou de ir num restaurante público, puxa vida, então te limitou. Limitou significa também, quando eu vou sair de férias, limita, por quê? Não adianta ir num lugar de férias, não tenho o que comer. Não adianta ir num lugar de férias onde não tenho uma sinagoga para rezar. Então, entre aspas, quando eu, hoje em dia, minha vida está guiada de uma forma diferente, acabou. Mas, de certa forma, é um sacrifício. Estou me privando de certas coisas. Então, está dando de si. O que significa de si? Abrindo mão do meu prazer, de minha vontade, de meu desejo. No que não, seja, não deixa de ser um desejo animal. Que significa animal? De satisfazer físico.
Se anulando, né?
Mas anulando o quê? O físico. A vontade física. Tá bom? E isso que seria o sacrifício.
Para você, se...
Agora, pode repetir a tua pergunta, Cláudio?
O sacrifício é, na etimologia da palavra, seria a morte de algo sagrado.
Ele diz que o sacrifício é a morte de algo sagrado. Na verdade, é totalmente errado. Primeiro,
não necessariamente sagrado.
Primeiro, vamos lá. Primeiro, sacrifício não tem a ver com morte.
Bom, a eliminação.
Calma. Não. Você falou. Agora vamos analisar. Primeiro, sacrifício não necessariamente tem a ver com morte. Ou podemos dizer a morte de uma vontade. De algo sagrado, ao contrário, depois que se fez o sacrifício, se transformou em sagrado. A santidade veio por causa do sacrifício, não antes, não foi prévio. Na hora que eu consagrei ou dediquei, ele já adquiriu um potencial especial. Mas na hora que eu fiz na prática, ele se transformou em algo sagrado. Por exemplo, o meu dinheiro que está no meu bolso é sagrado? Não. O meu dinheiro que está no meu bolso é tão simples e profano como qualquer outra coisa. Porém, na hora que eu peguei esse dinheiro e eu fiz um ato de caridade e alimentei um pobre faminto que se não tivesse se alimentado tivesse morrido de fome, ele se transformou em algo sagrado. A atitude consagrou ele. Eu consagrei o dinheiro. Que continua, o dinheiro continua sendo na prática algo profano.
Mas o uso não.
Exatamente. Então, perdão, por isso gostei da frase, porque a frase seria uma frase que qualquer um diria. Então vamos colocar diversos pontos às claras. Próximo item. Na prática, quando você falou a morte de algo sagrado, e talvez que isso sacrifício, é se sacrificar. Por exemplo, uma mãe se sacrifica por um filho. Uma mãe que tem só um prato de comida na mesa e ela o dá ao filho em vez dela se alimentar, ela está se sacrificando pelo filho. Um ato nobre, etc. E ele se sacrifica. Agora é algo sagrado? Podemos dizer nobre. Mas quem diz que talvez a mãe tem mais direito ou o filho tem mais direito? A mãe faz isso talvez instintivamente por seu filho. Está alguém no avião e tem duas pessoas no avião e então só tem um paraquedas. Quem dos dois usa o paraquedas?
Os dois.
Como?
Dois.
Os dois juntos se espatifam os dois. Não é justo. É trouxa. É isso na prática o que nós devemos analisar aqui. O que é sacrifício? Obrigado. E a Torá nos ensina que sacrifício é dar de si. Toda a questão do sacrifício é dar de si. Abrir mão de si próprio em prol de algo mais nobre. Isto é um sacrifício.
E se você dá um paraquedas para o outro, você está se matando?
Sim.
É suicídio.
Bravo. Bravo.
É sacrifício.
Bravo. Mas não é sacrifício, é trouxa.
Amém.
Quem falou que o outro tem mais direito a viver do que eu?
Mas já escutamos isso.
Essa teoria aí é bem parecida do Corão, hein, Rabino?
É?
Essa teoria é bem parecida com o nosso povinho lá, vizinho. Nosso.
Perdão, se eles aprenderam alguma coisa boa da gente, não deixa. Porque eles aprenderam algo bom da gente não significa que passa a ser errado.
Então isso quer dizer. Porque eu outro... minha vida
perdão,
para outra
calma,
vida.
Não, está errado isso, eu falei. Está errado. Perdão, primeiro. Segundo, nós temos numa sociedade, na nossa sociedade um exemplo muito prático, que tem muitos aí que reivindicam o conceito do dízimo. O conceito do dízimo da Torá. Os outros copiaram e até fazem com mais ênfase. Agora, é nosso. Agora, vamos deixar de fazer porque outro copiou?
É. Não. Isso é polêmico.
Não é polêmico. Não é polêmico. Não é polêmico. Porque a Torá traz de coisa boa. Se outro aprendeu, Baruch Hashem. Agora, porque outro copiou, deixa de ser bom e deixa de ser Torá? Não.
Ele copiou, mas...
Tem aqueles que guardam, como chama, aquelas religiões que guardam no sábado? Sétimo dia, isto. Então, esse pessoal que cuida o sétimo dia, significa que então vou deixar de cuidar o Shabbat porque tem alguém que adquiriu o sétimo dia? Desculpa.
Mas qual é a atitude correta desse paraquedas?
O paraquedas não tem atitude.
Joga o paraquedas fora.
Atitude de paraquedas é abrir.
Você não tem paraquedas.
Não, entre os dois.
Aquele que tem o paraquedas, que é o dono do paraquedas, ele deve usá-lo. Ele deve usá-lo.
E se nenhum dos dois for o dono do paraquedas?
O primeiro que pegou. O primeiro que pegou. Acabou. Agora vou abrir mão por quê? Puxa, coitadinho, olha a cara de schlepper que ele tem. O que o cara pega e fala o outro que chinelo em tocas, é isso?
Eu não falo nada. Eu peguei primeiro. Eu peguei primeiro.
Não é a mesma coisa que tem um prato de comida, é vida. É vida.
Por isso que estou falando.
Então, por que você tem que morrer?
Eu não estou matando ele. Eu estou me salvando, que é diferente. Calma. Eu não estou matando ele, estou me salvando. Ok, estamos mudando o tema, pessoal, estamos saindo do tema. Se quiser, a gente discute depois, porque não é o tema. Ok, eu quero falar sobre a paraxá. Vamos voltar. Logo depois, a paraxá nos traz, primeiro que nada, a oferenda do gado. Pessoal, eu sei que já está tarde.
Não, está bom no horário.
Não, está ótimo. Mas o pessoal está conversando muito, então eu sei que está tarde.
Não, é que tem que fazer. Onde?
Então, na prática, a Torá nos faz a oferenda do gado. A pessoa que tem condições, como diz o primeiro versículo, diz, tem do gado, como se diria, como traduz aqui, eu não sei como traduz em português, seria do bovino ou do caprino, certo? São rebanhos, caprino, rebanho, mas na prática, qualquer um deles. E a Torá me traz sobre o rebanho a oferenda do gado. Pode ser, e depende da condição da pessoa, ele vai dar, se ele tem condições, uma oferenda. Estamos falando aqui uma oferenda que era voluntária. Então ele dá uma oferenda de quê? De um boi. Certo? Se ele tem menos condições, vai dar o quê? Uma ovelha. Menos ainda, ele vai dar o quê?
Galinha, pomba.
Pomba, não galinha. Pomba. Calma. Você comentou galinha, vou te responder. Justamente, galinha não é uma ave que se oferece no templo. Razão pela qual nós fazemos caparot com galinha. Por quê? Com galo e galinha. Porque se fosse no templo, qualquer um poderia pensar que estamos fazendo oferendas e seria proibido. Por isso que justamente se faz com galo e galinha, porque é uma ave que não era trazida no templo. Aproveitei a esclarecer um conceito mais. Voltando ao assunto, se a pessoa tem uma pessoa que tem muito menos condições, ele traz Schneitorim, dois pombinhos, ou dois pintinhos de pombo. Rolinha, se diz, não? E se ele é mais pobre ainda, traz oferenda de farinha. O animal era abatido, a Torá nos traz. A ave era tipo abatida, mas degolada com a unha. Ela tinha uma unha afiada. E a farinha era pegava como se fosse uma travessa de farinha, pegava com os três dedos do meio assim, e isso era oferenda, e espargia, sei lá como se diz em português,
espargia.
E dessa forma era oferenda. Nos três casos, seja no animal, seja na ave e seja na farinha, a Torá utiliza uma expressão semelhante. Qual a expressão que a Torá utiliza? Isher reachnechoach Lashem. Ele é um holocausto, uma oferenda de holocausto para Deus, como é chamado, de fogo, um aroma agradável para Deus. O Ishe, Esh, Reach, Shero, Nihoach, agradável, Lashem, para Deus. Pergunta-nos os sábios, como pode ser num boi, num carneiro, ou na ave ou na farinha, não, que é um cheiro bom para Deus, que é agradável para Ele. Diz o nosso sábio uma lição aqui fundamental, importantíssima no Talmud: Echada marbe veechada mamit vehaikar shichaven livo lashamayim. Tanto aquele que faz muito como aquele que faz pouco, o fundamental é que ele direcione seu coração a Deus. Se você tem muitas poses, irá muito, um boi. e você é pobre e dá farinha. Ambos, mesmo que vemos a clara diferença de tamanho, volume e valor, têm o mesmo valor para Deus.
Se você não...
Desde que seja feito de coração. E se não tiver nem a farinha? Não tem nem farinha, ser pior do que pobre.
Pobre não é menos ser pobre.
São três dedos de farinha. Ok. Quanto de cabe de farinha aqui dentro?
Um pouquinho.
Ok. Por isso que fiz questão de explicar do que estamos falando. Mas o conceito aqui é que na prática, quando você vai dar para Deus, primeiro que nada, estamos falando quando você tem condições ou você não tem condições. E não adianta querer enganar Deus. Deus sabe se você tem condições ou não. Não adianta dar na sinagoga uma de schlepper, puxa, não tenho condições. Quando você tem. E não adianta dar também uma de Moishe Groisse, quando você não tem. Porque para Deus o que conta é a tua intenção, tua kavaná. Quando você é o principal, que você direciona o teu coração a Deus. E nós vamos ver aqui, inclusive, no conceito de tzedakah, que seria um tipo de sacrifício, o dízimo, falamos agora há pouco, o dízimo igual para todo mundo. Verdade?
É igual.
É igual para todo mundo. Se você tem mais, o teu dízimo vai ser maior, mas vai continuar sendo dízimo. E se você tem menos, o teu dízimo vai ser menor, mas continuará sendo dízimo. Agora, o que diferencia na prática não é o montante, é a maneira em que você faz. Você pode dar muito, pode dar pouco. Muitas vezes a pessoa estabelece, puxa, eu vou dar X. Por quê? Porque gosta do número cabalístico. Talvez esse número excede suas possibilidades e você está pecando. Ou talvez esse número está abaixo. Ah, mas eu tenho que mobiliar a casa e trocar de carro. Espera aí, o pobre não tem nada a ver com isso. A tzedaká não tem que financiar teus luxos. Contudo, o denominador comum em todos qual é? Que todos podem ser agradáveis para Deus. Todos podem provocar prazer a Deus. Yisherach nichoach l'Hashem. Tanto num quanto em outro. E isto a gente não pode esquecer nunca. Porque isto daqui é a divisória das águas. Todos e cada um de nós devemos ter claro, bem claro isso daqui. A gente não pode, em hipótese alguma, esquecer disso. Então, se você dá pouco ou dá muito, saiba para quem você está dando. Alguém está vendo. Como diz o Perkei Avot, há em Ruá, o olho que vê, hoje em chamado, um ouvido que ouve, Bechol ma'asecha v'sefer nechtavim. E todos os teus atos sendo registrados no livro. E baseado nisso daqui, vamos acrescentar mais um detalhe. E como são feitos também está registrado no livro. Não só os atos. Os atos e como são feitos. Porque isto que para Deus interessa. Como você faz. Porque é muito simples, dá-te-se da cá. Tá, tá aí, não me enche, vai. Você deu. Você humilhou o cara, a forma. Então, quando você dá, é muito importante como você dá.
Pode dar sem prazer, não?
Lógico.
Como sem prazer?
Lógico. O principal que o outro recebeu. É o nível mais baixo de dar. Dá coagido. Não, você dá cá, o cara veio. O cara veio e deu você dá cá. Ele não tem, dói no coração dele. Ao contrário, esse é o sacrifício do que estamos falando. Ele tem o sacrifício. Quando você dá com prazer, porque você tem prazer, te faz sentir bem, você não fez mitzvah. Você satisfez tua própria vontade, teu ego, teu orgulho, tua vaidade.
Diga um minuto.
Você faz simplesmente porque você quer. E essa diferença? aqui, eu estou subjugando minha vontade e a vontade divina. Por que estou fazendo? Porque Deus quer. Porque estou aceitando a vontade dEle. Quando eu dou para um pobre, porque, me deu dor no coração. Não é mitzvah. Só o único que eu fiz o quê? Em vez de tomar um Lexotan para me acalmar, eu dei uma tzedaká para me acalmar. Me deu dor no coração.
Então quando a mulher te dá...
Peraí. Mas o conceito fundamental aqui, a gente tem que levar em consideração a importância do sacrifício, o valor do sacrifício. É disso que estamos falando. Ao contrário, talvez, quanto maior o sacrifício, maior o prazer para Deus. Mas o que conta? A forma. Você abriu mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. É disso que estamos falando. O sacrifício que você faz. Se você deu muito, deu pouco. Mas você fez porque Deus quer. Porque quer atender a vontade divina. Porque desta maneira você almeja ser um ser humano melhor. Porque isso que Deus quer de você. E não porque me faz bem.
É por isso que eu falei que o espontâneo não tinha tanto valor quanto o obrigado.
Exatamente. E nós falamos isso no início. Não, ninguém discordou. Ninguém discordou.
Dá prazer para ele.
Está bem, mas o conceito é que aqui o espontâneo é a aproximação.
Sim.
O que você fala de espontâneo, isso que quis mudar no início do Shiur. Quando você fala de espontâneo, você se refere, você faz porque te dá prazer. Porque você quer se sentir bem. E aqui estamos falando do cara que dá porque quer se aproximar de Deus. Ele quer se aproximar de Deus. O corban, o sacrifício, ele está sacrificando. Não porque me dá prazer. Me dá prazer me aproximar de Deus. É esta cabana, perdão. Esta intenção que estamos procurando. E aí, quando essa intenção se faz muito, se faz pouco, não faz diferença. Se a pessoa te convidou, alguém te diz, Rabino, quero te convidar para jantar um dia, quero, sei lá o quê. Não interessa se está reservando, te levando no melhor restaurante ou no mais simples. Às vezes, é o gesto e a forma que é feito. Muitas vezes a pessoa pode chamar na casa para jantar e trazer um buffet e gastar, sei lá, X mil reais para te receber em casa. E às vezes a pessoa te recebe com comida, a comida com talheres descartáveis, mas ele faz com o coração, com um sentimento que esse descartável vale melhor e mais que qualquer lousa de prata. E se você tiver piedade de um coitado, isso não te faz melhor? Perdão, te faz melhor, mas a pergunta faz por que isso te faz melhor. Você fez porque te faz
por
melhor
ou por você?
Ou por você? Não. Porque você vai, perdão, porque você vai ficar remorso. Não, calma. De novo, não me venha perguntar. Você sabe no teu íntimo por que você fez. Você fez porque a coisa certa ou porque te faz bem?
Porque a coisa certa.
Perdão, isso é nobreza, então valeu. Agora, 90% das pessoas, quando fazem um ato, faz porque a consciência pesou.
Não é isso.
Porque ele tem medo de ter remorso. Porque tem, sei lá, algum receio.
Não foi isso.
Perdão. É disso que estamos falando. Ok? A questão é simplesmente, nós devemos lembrar, o Tânia traz uma passagem muito interessante. Que a pessoa tem que sempre levar em conta que a Kadosh Baruch Hu, Bohen Klayot Balev e Bogdó Karaui. A Kadosh Baruch Hu, ele analisa os rins e os corações para ver se a gente serve ele de forma apropriada. O que significa? Um processo ao sangue, um filtro ao sangue e um oxigênio ao sangue, sei lá. Na prática, não faz diferença o que te motiva. Deus analisa os dois lados. Os dois lados, se você serve Deus de forma apropriada, Ele sabe qual é a tua motivação. A mim, você pode me dizer, Rabino, eu fiz porque Deus quer de mim. Mas na prática, você deu a tzedaká porque queria uma placa e queria aparecer. Não adianta você dizer para mim, perdão. A pessoa pode vir, Rabino, não estou fazendo, não preciso nem nada. Mas no teu interior você quer isso. E cada vez que você passa pela placa, assim ninguém vê, você fica pulindo. Na prática, é válido. Você deu a tzedaká, como falaram antes. É verdade, o pobre recebeu dinheiro, ele se alimentou. Porém, você enganou o rabino, isso não é chokhmah, isso não é expertise. Mas a Deus você não enganou.
O Safra ia comprar a fábrica de caô.
Então. Não sei o Safra. Eu não vou falar do Safra, vou falar de cada um de nós. Todo mundo sabe olhar a conta do outro. Todo mundo olha a conta do outro. Deixa a conta dele com Deus.
Não cabe a nós. Olha a tua conta.
Claro.
Quando chegar no Olam Habá, depois de 120, Deus vai analisar a tua conta ou não a conta do outro.
É.
Quando chega a final do mês, o Setúbal me liga, está preocupado com minha conta no Itaú, não com a conta do outro. E eu falo para ele,
calma.
Eu sou rabino, quero que você reze também. Na prática, o que Deus quer de nós é essa sinceridade.
A gente esse, fazer um essa, sacrifício essa maneira, pela alguma coisa que para Deus é importante. Por exemplo,
não.
Você tem que fazer um sacrifício, para você é muito difícil, mas com isso você vai trazer Shalom Bayit. Então é importante você fazer esse sacrifício.
Depende do que está sacrificando.
Claro.
Se a tua esposa pedir para você se jogar pela janela para trazer Shalom Bayit.
Quantas vezes
tem que jogar? Tem que, jogar.
É, tem que ver o tamanho do sacrifício.
Eu não estaria vivo há 30 anos atrás.
Por isso que tem
rede. É a pura verdade. Tem rede. Rabino,
fazer uma pergunta.
Está na hora de trocar a rede, porque essa rede não me aguenta. Não, não aguenta meu peso.
Está cá em dízimo, não sei o que lá. Por que que as outras religiões evangélicas trabalham muito esse negócio de dízimo, muito, muito, e a nossa não trabalha? A tal ponto que muito judeu não sabe, pensa que o dízimo é coisa do evangélico.
Eu vou dizer uma coisa, a gente não é que não trabalha, é que os nossos dízimos não querem ouvir isso. Porque eu falo disso, eu estou te falando disso e quero ver você começar a fazer.
Tá.
Se eu te falar uma segunda vez, você para de vir no shiur. Simples.
Se você falar no shabat, não pode falar.
Se eu falo no shabat, o cara diz, sabe o que acontece, rabino? Até que termina o shabat, esqueci.
É isso que dá.
Tanto é como o shabat ele não pode fazer, lá passa a maquininha na hora.
Tanto é que eles falam que isso daí é coisa dos goi.
Acho que eu sei a tua resposta. Acho que nas outras religiões eles querem para proveito próprio.
Muito intensamente. Tem algumas religiões.
Não é verdade.
Eu não quero julgar as outras religiões.
Peraí.
Pessoal, não vamos deixar as outras religiões com as outras religiões. A gente tem que cuidar do nosso.
Eu vou pegar mais
do nosso quintal. E acho que se a gente.
E olha, não é verdade.
Perdão. Vamos lá.
Acho que nós trabalhamos pessoal, muito mal essa parte de dizer.
Acho que não trabalhamos. Acho que nós não é questão
não
de.
Esse mês, esse
não.
Mês,
não. Não.
Os
não. Vamos parar por aqui, o Gil já deu.
É.
Eu queria só acrescentar. Não, já deu.
A
preocupação é com o whisky. Eu queria só acrescentar esse Shabbat, vai ser Shabbat Zahor. Shabbat Zahor e o Shabbat antes de Purim. Cada um que vai na sinagoga ouvir a leitura da Torá, só ouvir a leitura da Torá neste Shabbat é mitzvah. Para homens e mulheres, é mitzvah ouvir a leitura da Torá neste Shabbat. Então, quem não pode, se sacode. A pergunta é a seguinte, cada um que tem condições deve ouvir. Se alguém está internado na UTI e não tem condições, não precisa ir, ele pode continuar na UTI. E... Eu quero deixar claro um Shabbat especial, semana que vem Purim. Sobre Purim vamos falar na terça-feira que vem, mas este Shabbat é um Shabbat importante, ouvir a Torá, seguir um segundo livro da Torá que é Zahor, e isso vale a pena a gente lembrar, e cada um de nós devemos levar em consideração neste Shabbat, quem puder e tentar realmente, vai ser um sacrifício válido, porque só ir na sinagoga, mesmo São Paulo ou Atibaia, onde for, é uma mitzvah ouvir a leitura da Torá, homens e mulheres, neste Shabbat. Mas um bruxo para todos.